Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e os membros do Governo aqui presentes. Não gostaria de deixar de passar em branco que hoje assinalamos o Dia Internacional da Igualdade Salarial, em particular numa matéria como a que discutimos. Em Portugal, este gap continua a ser de 12,5% naquilo que são os salários entre homens e mulheres. E esta não é uma questão de sumenos. O PAN, naquilo que diz respeito à proposta apresentada pelo Governo e que tem impacto também na igualdade de género, vai viabilizar esta proposta de descida de IRC, porque não diabolizamos as empresas. Contudo, defendemos que as descidas devem ser justas, devem garantir a justiça social, a justiça também e o combate ao fosso da desigualdade de género, a sustentabilidade ambiental, a justiça intergeracional, não comprometendo o futuro das gerações, não comprometendo os direitos das gerações futuras. Só que, no entanto, entendemos que nada disto está assegurado nesta proposta, tal como a mesma chega ao Parlamento. Aliás, não incentiva sequer as empresas a adotarem estas boas práticas. Não podemos aceitar que, por exemplo, a descida de IRC vá pesar com um valor próximo dos orçamentos anuais da cultura, do ambiente e da justiça juntos nos próximos anos e que depois nem sequer se exija às empresas que adotem boas práticas ambientais ou paguem salários justos aos seus trabalhadores, promovendo a igualdade de género. Daí que o PAN, em sete especialidades, vá propor não só que esta redução do IRC não abranja setores poluentes, como os da aviação ou dos combustíveis fósseis, não abranja também nem permita aquilo que tem sido a imoralidade da distribuição de bónus a gestores, como vimos recentemente no caso do Novo Banco, em mais de 1 milhão de euros, e que, pelo contrário, sim, incentive boas práticas, como a dedução no âmbito de que são as despesas dos gastos que têm com os subsídios das creches e do pré-escolar, algo que não está incluído nesta proposta e que nem sequer é permitido neste momento na lei, ou seja, permitimos que as empresas possam deduzir a construção de creches e de espaços para esse efeito, mas não os incentivos ou apoios que dão aos seus funcionários neste domínio, os seguros de saúde também para os filhos dos seus funcionários, ou até mesmo aquilo que são os seguros para os animais de companhia. Estamos certos que são medidas justas e que na especialidade poderemos, caso haja de facto a empatia das mais forças parlamentares, chegar aqui a uma solução que acolha nestas propostas do Governo, estas medidas propostas pelo PAN.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, pensem por um momento num jovem universitário. Vamos lhe chamar Pedro. O Pedro não é um aluno qualquer. É um daqueles jovens brilhantes, com média 16 valores, que o país se orgulha de formar. Mas o Pedro é ambicioso. Ele estuda mais, abdica dos fins de semana e, com esforço e mérito, sobe a sua média para 18 valores. Ele espera um diploma com distinção e bem, talvez uma palavra de reconhecimento, e em vez disso recebe uma notificação da tesouraria da universidade a dizer: vimos que o seu sucesso aumentou, por isso a sua propina vai também aumentar. Parabéns pelo seu esforço, agora pague por ele. Senhores deputados, que país faria tal coisa? Que universidade castigaria assim a excelência? Da esquerda à direita, eu creio que todos concordamos. Isto seria um absurdo moral, uma perversão. Pois vejam bem, é que é exatamente isto que acontece, é este absurdo que nós impomos todos os dias às empresas em Portugal. É esta mentalidade perversa que chamamos de derrama estadual. Uma criação de José Sócrates, uma cicatriz dos tempos da Troika que teimamos em sarar. A mensagem que este Parlamento envia a quem cria, a quem investe, a quem arrisca é doentia. Dizemos-lhes: sejam bons, mas não demasiado. Cresçam, mas com moderação. Ousem ter sucesso e nós cá estaremos para vos castigar com mais impostos. Isto não é só o mundo ao contrário, isto é a lógica do caranguejo aplicada à lei. É uma mentalidade que prefere um país de empresas pequenas e estagnadas a um país de empresas que crescem, que competem e que vencem lá fora. É uma mentalidade que desconfia da ambição e inveja o sucesso. Senhores deputados, o poeta José Régio dizia que não sabia para onde ia, sabia que não ia por aí. Pois nós não temos essa dúvida. Nós, na Iniciativa Liberal, sabemos exatamente para onde queremos ir. E sabemos que o caminho não é, nunca poderá ser, por aqui. O nosso caminho é de um Portugal que celebra o mérito em vez de o taxar. Um Portugal onde um jovem, como Pedro, é aplaudido e não multado. Um Portugal onde as empresas crescem, são vistas com orgulho e não como vilãs. Portugal, porque são elas que criam os empregos, que pagam os melhores salários e que financiam o Estado Social de que todos vós, senhores deputados, tanto gostam de falar. E é esse caminho, essa libertação da ambição portuguesa, começa hoje, com dois passos, com a eliminação do primeiro escalão da derrama estadual e com uma redução mais do que justa do IRC. O Governo, tímido, propõe a redução de um ponto percentual. Nós, ambiciosos por Portugal, propomos dois pontos percentuais. O dobro. É este o tamanho da nossa ambição. E se o conseguirmos aprovar, isto não será uma vitória da Iniciativa Liberal. É uma vitória de todos os portugueses, das empresas e dos seus trabalhadores. É uma vitória de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor deputado Rui Afonso, do Chega, para uma intervenção, se faz favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Portugal tem hoje uma das taxas estatutárias de IRC mais altas de toda a OCDE. Contando a taxa nominal de 20%, a derrama municipal até 1,5% e a derrama estadual pode chegar aos 9%, falamos de um fardo fiscal que ultrapassa facilmente os 30%. E isto coloca-nos no fundo da tabela em competitividade fiscal entre os 38 países analisados pela Tax Foundation. E o que isto significa na prática? Significa que Portugal se tornou num dos países menos atrativos para o investimento produtivo. Significa que startups, PMEs, multinacionais encontram para lá dos Pirineus condições muito mais favoráveis para investir, inovar e criar emprego. Significa que em vez de fixarmos talento e empresas, estamos a empurrá-los para fora do país. Não tenham dúvidas, senhoras e senhores deputados, que o IRC é um imposto sufocante, mata a economia, reduz a base tributável e destrói a riqueza. É preferível cobrar menos por cada empresa, mas ter mais empresas, mais investimento, mais emprego e mais crescimento. E é por isso que o Chega defende, sem ambiguidades, uma descida acelerada e corajosa da taxa de IRC para os 18% em 2026, para os 17% em 2027. Isto para já, porque no futuro temos o ambicioso objetivo de atingir a meta dos 15% em 2028. E esta medida não é apenas uma proposta fiscal. É uma estratégia económica. É uma afirmação da soberania competitiva. É, acima de tudo, um instrumento para libertar o potencial da nossa economia nacional. Reduzir o IRC significa libertar recursos para o investimento produtivo, para a inovação tecnológica, para a internacionalização das empresas portuguesas. Significa dar oxigênio às nossas PMEs, que são responsáveis por mais de 70% do emprego em Portugal. significa criar condições para retermos os nossos jovens qualificados em vez de mostrarmos a porta de saída. Senhoras e senhores deputados, enquanto outros países atraem capital estrangeiro e fixam talento com políticas fiscais inteligentes, Portugal insiste em manter-se no pelotão de trás, refém de uma visão estatista que asfixia a iniciativa privada e condena o país ao atraso. O Chega não aceita esta resignação. O Chega exige um país competitivo, moderno e justo. Por isso, defendemos a redução do IRC. Não é uma cedência às empresas, não é um privilégio, é uma condição de sobrevivência económica. Meus caros deputados, senhoras e senhores deputados, a economia portuguesa não pode continuar a ser alimentada apenas por consumo, subsídios e dívida. Tem de ser sustentada por investimento privado, criação de riqueza e inovação. E isso só é possível se tivermos a coragem de aliviar a carga fiscal que recai sobre quem cria emprego, quem paga salários e arrisca capital. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal não precisa de mais promessas tímidas do Governo. Precisa de ação, precisa de competitividade, precisa de crescimento e, para isso, é urgente cortar no IRC e colocar o nosso país no mesmo patamar fiscal das economias que lideram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, Partido Socialista, faz favor. Estava tudo muito sossegado, não vale a pena tirar do ritmo. Eu sei, estava tudo sossegado. Eu sei. Faz favor, senhor. Muito bem. Senhor deputado, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, este não é um debate entre aqueles que querem baixar os impostos para as empresas e aqueles que não querem baixar os impostos para as empresas. Este é sim um debate entre aqueles que defendem que os impostos para as empresas devem descer em função de objetivos específicos de política económica e aqueles que acham que os impostos sobre as empresas devem descer para todos, independentemente do objetivo económico específico. Senhoras e senhores deputados, ambas as posições têm sustentação técnica, são opções políticas legítimas e defensáveis. Elas não são tão pouco contraditórias. A questão está em saber se, neste momento, qual é a correção do instrumento que devemos utilizar. Devemos nós baixar indiscriminadamente os impostos para as empresas? Ou devemos baixar os impostos para as empresas que investem no interior, que investem em inovação, que investem no aumento dos salários? Essa é a questão. Vamos a quatro factos. No contexto da OCDE, a taxa média combinada do IRC é de 21,1%. A taxa efetiva de IRC em Portugal é de 18,5%. A receita de IRC cresceu significativamente nos últimos anos, o que significa que os resultados das empresas e o investimento estrangeiro não foi afetado pela taxa estatutária de IRC. Quarto lugar, a OCDE indica com boa prática as descidas seletivas de IRC. E a questão que se coloca é, senhoras e senhores deputados, porque é que insistimos na descida da taxa geral de IRC? Dirão os defensores da proposta do Governo porque nos rankings apresentamos uma posição desfavorável em termos de competitividade com a nossa taxa estatutária de IRC. Sim, senhores deputados, é verdade. Mas também é verdade que Portugal compara mal nos rankings com as suas taxas de IVA. Portugal não compara apenas